Está a começar mais o programa Centro de Informação da Rádio Valonina, apresentado por a Serafim Oliveira. Nós e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa tarde. Boa noite.
Muito boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também aqueles que se encontram na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente angolano João Lourenço promulgou esta terça-feira a legislação que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais, na sequência da sua aprovação pela Assembleia Nacional em segunda deliberação, segundo uma nota da sua Casa Civil. João Lourenço ignorou os apelos dos partidos da oposição que, na semana passada, criticaram a aprovação da lei no Parlamento, apenas com votos favoráveis do MPLA, partido no poder, por considerarem não garantir verdade eleitoral. Para a oposição angolana, a lei aprovada não garante lisura, a transparência e verdade eleitoral, segundo uma declaração conjunta subscrita pelos grupos parlamentares da Unida, maior partido da oposição, da Convergência Ampla da Salvação Nacional, da Salvação da Angola, a coligação eleitoral Casa CEE, deputados do Partido da Renovação Social PRS, da Frente Nacional para a Independência da Angola FNLA, e não integrados em grupos parlamentares, subscrevem a declaração conjunta. Para estes partidos, a lei aprovada em segunda deliberação não garante uma transição pacífica e democrática do poder político entre os concorrentes, fomenta a desconfiança e ameaça a estabilidade política e coloca em causa o respeito pela soberania do povo. A lei foi aprovada na globalidade na quarta-feira passada com 127 votos a favor do Movimento Popular de Libertação da Angola, MPLA, no poder desde 1975, 47 contra e nenhuma abstenção. Os deputados da UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e independentes consideram também que a lei em causa não é segura, destacando que Angola, em 46 anos de independência, ainda não mudou o partido que governa, não por vontade própria, mas por manipulação dessa vontade nas urnas, nos computadores e na Comissão Nacional Eleitoral, CNE. Na prática, é da Casa Civil da Presidência do Presidente da República, na Casa da Segurança do Presidente da República, que controla a eleição, porque é ela que controla a CNE. E isto acontece, todos sabemos, porque se aproveitam as brechas da lei, referem os subscritores. O MPLA defendeu o voto favorável através do deputado António Paulo, afirmando que lei demonstra que a classe política está comprometida em aprofundar o Estado Democrático e Direito, e afirmando, no entanto, que o caminho a percorrer ainda é longo. Este projeto de lei recursou o Parlamento angolano após João Lourenço solicitar a reapreciação de algumas das suas normas, nomeadamente relativas à corrupção eleitoral e sobre a proibição e inaugurações de empreendimentos ou obras públicas em tempo de campanha eleitoral. A oposição angolana considerou também que, ao invés de garantir o controle da verdade eleitoral, como afirmou João Lourenço em carta dirigida ao Parlamento, a Assembleia Nacional vem a facilitar o desvio dos boletins de votos. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
No essencial, o que nós temos aqui em presença é a promulgação de uma lei que vem alterar a lei anterior em situações que nas eleições anteriores e 2008, ao regularizar, iam acontecendo eleição após eleição. O que vem a acontecer é que, na sua generalidade destas irregularidades, agora tem um respaldo legal nesta lei. Ou seja, a partir de agora, das eleições gerais de 2022, aquilo que era de irregularidade passou a ser legal. E agora cabe a cada um de nós, nomeadamente com maior responsabilidade, os partidos com assento no, na Assembleia Nacional, verificarem o que é que se tornou legal e que antes era uma irregularidade. Porque foram eles que tiveram a discutir, foram eles que tiveram a aprovar ou não aprovar, votaram contra a lei, o Presidente da República considerou que a mesma satisfazia os interesses do MPLA e eu, como Presidente do MPLA, também considerou que se promulgasse. Estava tudo, digamos, a indicar de que este ato eleitoral que irá acontecer no próximo ano seja, digamos, para o MPLA, que está com uma má imagem, como nós sabemos, junto ao eleitorado, em virtude, essencialmente, pelas más condições de vida que a maioria dos angolanos vivem em extrema pobreza e pobreza, que aumentou gradualmente durante estes anos de governação de João Lourenço, e por isso temos uma lei eleitoral que supostamente possa dar indícios de contestação social, a começar pelos partidos políticos que verificam na mesma lei uma condicionantes, e eu indico uma, que é a contagem do voto na Assembleia do Voto, fazer-se aí a contagem, para além da tal ata síntese, haver uma contabilização e uma ata singular própria dessa contagem e apuramento de votos, e ser essa ata probatória junto à entidade que fará o apuramento geral e que normalmente se encontra em Luanda, faz o escrutínio e a Comissão Nacional Eleitoral comunica. Por isso, não queremos, conforme diz esta lei, que haverá apenas um acompanhamento de uma contagem de votos. Não. O que nós gostaríamos de ter nessa lei é que houvesse uma contagem dos próprios votos que se traduzisse numa ata própria, rubricada pelos delegados de lista, dos representantes dos partidos nessa contagem de votos local, e que depois passaria para a província, até no apuramento dos 5 deputados que são eleitos por cada das 18 províncias de Angola, em cada uma delas, e que acompanhasse essa ata provincial, digamos assim, que acompanhasse a tal ata da contagem de votos no local do voto e que fosse depois para Luanda, para a central de escrutínio e apuramento geral de votos. Dei apenas um exemplo para os nossos ouvintes verem que, na verdade, há uma diferença entre a contagem no local do número de votos, não com uma ata síntese, mas sim uma ata singular, particular dessa mesa de voto, e que fosse junta a uma série de datas, dependendo das mesas de votos que houver, e que fossem encaminhadas para a província e daí depois para o escrutínio, que teria sempre a possibilidade, perante alguma irregularidade a surgir, alguma suspeição a surgir, se, por parte dos partidos políticos concorrentes, estivesse a tal ata com essa contagem. Não, vão mais pela via da ata síntese, transformam essa contagem local apenas no acompanhamento do apuramento dos votos local, que depois dizem, em defesa deste procedimento, que é uma alteração substancial, aquilo que estava estabelecido, que houve acompanhamento, que as partes têm a possibilidade presencialmente de, se não estiverem de acordo, pois comunicarem essa situação logo no local próprio. E uma coisa é acompanhamento, outra coisa é praticar o ato singular da contagem, transformada em ata, acoplada a esse conjunto de atas, dirigidos, nomeadamente, para a província, a ser apurado os deputados eleitos provincialmente, indicando todo esse conjunto de atas para a central de escrutínio. Depois, as ditas interferências que sempre houve, da Casa de Segurança do Presidente nos outros atos eleitorais de 2008, 2012, 2017, onde não estão presentes nenhum delegado de um partido político concorrente, e vamos lá saber porque é que nos outros atos eleitorais essa presença não se fazia, e aguarda-se depois que haja um apuramento ou uma comunicação do CNE de todos os resultados que demoram a surgir. Passam-se dias, passam-se semanas e é muito lento, que pode vir a provocar alguma contestação por causa dessa lentidão de comunicação dos votos contados, do resultado do apuramento efetuado, por parte da sociedade, em particular aos jovens que são mais impacientes em relação a isso.
Carlos, faz alguma diferença a participação de observadores internacionais, como, por exemplo, dos países ocidentais, Estados Unidos da América, a França, Canadá, Inglaterra, Portugal e tantos outros?
Em todos os atos eleitorais de 2008, 2012, 2017, houve observadores internacionais. O que algumas vezes acontece é no credenciamento desses observadores, os prazos são demasiadamente apertados e alguns ficam de fora. Alguns até nem chegam a sair do próprio país para Angola para observarem as eleições em virtude do encurtamento dos prazos previstos para isso. Ora, muitas vezes dizem, ah, mas é uma questão de viajar com antecipação. Pois, os problemas começam nos vistos, depois pedem mais isto e mais aquilo, mas torna uma burocracia excessivamente, e depois vem sempre alguém dizer, ah, mas isso não tem nada a ver com a lei eleitoral, isso já tem a ver com a organização das eleições. Pois então, que organizem melhor as eleições, que organizem melhor a presença dos observadores internacionais, muitos deles convidados para estarem presentes, quer pelos partidos, quer o próprio governo. O Partido MPLA também faz esses convites, esses observadores internacionais, independentemente da sua nacionalidade.
A consultora Oxford Economics África elevou hoje a previsão da inflação em Angola, este ano, para perto de 26%, antevendo ainda que no próximo ano a subida de preços registre uma subida menor, bem a 20%, devido a uma taxa de inflação mais elevada que o previsto nos últimos meses. Devemos aumentar a nossa previsão de inflação média em 2021 para perto de 2026, 26%, desculpem, o que compara com a previsão atual de 25,2%. Lê-se num comentário a evolução dos preços em Angola em outubro, no qual lembram que a previsão para o ano, para o aumento dos preços no próximo ano, está nos 16,6, no 16,9%. Esperamos que a correção no elevado preço global das matérias-primas e o efeito base vão ajudar a moderar a inflação para um crescimento menor do que 20% em 2022. Acrescenta os analistas na nota enviada aos clientes e que a luz até teve acesso. A inflação em Angola subiu 26,87% em outubro deste ano, face ao período homólogo de 2020, acelerando também 2,06% relativamente à variação registrada em setembro, anunciou o Instituto Nacional de Estatística de Angola na quinta-feira passada. A variação homóloga situa-se em 26,87%, registrado num acréscimo de 20 de 2,53 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior, outubro de 2020. Leste na nota hoje divulgada, na qual se acrescenta que, comparando a variação homóloga atual com a registrada no mês anterior, verifica-se a aceleração de 0,30 pontos percentuais. No comentário hoje enviado aos clientes, a Oxford Economics África diz que não houve alívio na subida dos preços dos alimentos, o que foi o principal motivo do aumento da inflação global durante o último ano, e aponta que, devido a forte dependência dos bens importados, os preços elevados ainda refletem o impacto da desvalorização aguda do Kwanza no ano passado.
Ora, esta nova alteração ou comunicação desta consultora vem ao encontro que nós, no programa anterior, a semana passada, fizemos uma grande referência a esta taxa de inflação de 26,8%. Esta consultora estima que esta inflação possa ser menor no próximo ano, abaixo de 20%, a contar dos 16%, faz algumas alegações, mas a principal que nos interessaria e que não existe, e que eles não encontram e ninguém encontra, é dizer que esta inflação provavelmente vai ser menor no próximo ano, porque o governo vai aplicar determinada medida macroeconómica, uma política macroeconómica que não se, que seja anti-inflacionista. Ou seja, isso não é dito em lado nenhum. O próprio governo não o diz porque já não sabe que política macroeconómica há de aplicar no país para efetivamente proporcionar aos seus cidadãos uma melhoria de vida, que eles tenham acesso, pelo menos, aos produtos de cesta básica a um preço inferior àqueles que eles estão a pagar neste momento, basicamente porque o seu poder de compra baixou bastante, o seu rendimento familiar baixou bastante, e também aí há uma política do governo, ou seja, uma não política que nós não vislumbramos de maneira alguma a um desgoverno. Por conseguinte, não vislumbramos nenhuma medida política, económica, que venha facilitar a vida dos angolanos. Quando é muito fácil avaliar ou dizer que, coisa que nós não fazemos aqui, neste programa, a dizer que no próximo ano a inflação será menor, vai haver um crescimento económico de 2 pontos não sei quantos, isso já o governo costuma fazer até no OGE, no Orçamento Geral do Estado. Por conseguinte, que vai haver nos próximos meses, logo vai apanhar pelo menos o primeiro trimestre, seguramente, e vamos ver se calhar o primeiro semestre do próximo ano, a continuação que as matérias-primas de qual Angola é exportadora aumente o seu preço e com isso venha a aumentar, digamos, as suas receitas fiscais por esse efeito. Nomeadamente a nível do petróleo, nomeadamente a exportação de diamantes, são basicamente as duas grandes riquezas de referência onde nós poderemos ter. Agora, depende do que é que o governo vai fazer com esse acréscimo de dinheiros que possam vir a beneficiar. Agora, vai facilitar a vida, a melhorar a vida dos angolanos por esse acréscimo de receitas? Até agora não tem demonstrado isso, no final deste ano em que as matérias-primas têm subido. não é? E no que diz respeito ao petróleo, sabemos efetivamente que baixou a produção, mas como aumentou o preço do barril de petróleo Brent, há aqui um diferencial em relação àquilo que foi fixado no Orçamento Geral de Estado para 2021, que também, para lá da consolidação das contas, que é com agrado que o FMI vê isso, e pagamento das dívidas externas, não é? Não na totalidade, como é óbvio, mas parcialmente, pouco resta para alocar a fins sociais, a melhoria da vida dos angolanos. Por isso, o que nós entendemos é que, infelizmente, as famílias angolanas, e nós estamos a falar já na segunda quinzena de novembro, a caminhar para o fim do mês de novembro de 2021, não estamos a ver, pelo menos no primeiro trimestre de 2022, uma grande melhoria da vida das famílias angolanas. Não estamos a ver que haja a perspectiva do crescimento do seu rendimento de quem trabalha, que haja o crescimento de emprego notavelmente referenciado, porque se aplicou, percebe-se que há um investimento externo, ou porque o governo vai aplicar uma medida tirado da manga, que nem magia, para facilitar o aumento do emprego dos jovens, por exemplo. Não vemos nenhuma política anti-inflacionista ou monetarista que vá ajudar a diminuir os preços, porque falhou todas aquelas medidas pontuais, começaram por questões até de falta de divisas, diminuir a importação, importar produtos a granel para beneficiar a indústria nacional das embalagens, também falhou, a produção nacional falhou. E como todos nós sabemos, a diversificação da economia já nem se fala no assunto. Voltou-se a importar e dar, digamos, aos lobbies já existentes de algumas empresas que dominam a nível nacional e que é uma mão cheia delas, e um pouco mais está nas mãos de alguns importadores, os produtos da cesta básica, que estão a ter bons lucros com isso. E não tem provocado essas importações uma grande diminuição no mercado dos produtos da cesta básica, por isso a expectativa criada gorou-se, não está a acontecer. Por isso é falhanços em cima de falhanços de quem não sabe governar Angola desde a independência até hoje.
Carlos, porquê que especialistas económicos angolanos descartam muitas das vezes as previsões de consultoras como por exemplo como por exemplo a Oxford Economics Africa?
Eu não sei, teria-se que perguntar a esses especialistas que fazem isso, mas admito que aqueles que o fazem vêm sempre principalmente com um único argumento de que essas consultoras não vivem a realidade angolana, não estão em Angola, não percebem, digamos, o que é que se passa na economia informal, que é predominante no país. Movimenta muito mais milhões de dinheiros do que a economia formal, e isso é logo uma condicionante aos estudos e projeções que consultoras internacionais, mesmo africanas, fazem da economia angolana. Não andam muito longe da realidade, mas de facto acho que quem faz esse tipo de crítica são os analistas económicos angolanos. Com esse argumento, não é? Estão ausentes da realidade angolana e por isso não acompanham, digamos, o que é que se passa no país.
As esperas sem fim por recursos permitem que conhecidas figuras angolanas continuem sem cumprir as penas que foram condenadas por crimes de corrupção, peculato e outros, com efeito figuras que pertenciam ao aparelho governativo angolano, apesar de terem sido julgadas e condenadas continuam em casa por força do conceito do efeito suspensivo de recursos interpostos pelos seus defensores. Estes recursos estão a ser encarados por alguns analistas como expedientes para que estes não permaneçam na cadeia, conhecida a personalidade como Manuel Robles, antigo chefe do Gacima, condenado a 14 anos de prisão devido ao recurso apresentado à guarda em casa em liberdade. José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente e do Eduardo Santos, condenado a 5 anos de prisão em agosto do ano passado, também se encontra em casa à espera da decisão do recurso. Walter Felipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, continua também à espera em liberdade pela decisão do recurso. O escrivão José é jornalista e também jurista, acredita que estes recursos são autênticos expedientes para escamotear a justiça e dar a entender que a justiça do país funciona. Em todo o país, as cadeias estão cheias de pessoas que roubaram galinhas, estão presas. Porque é que estes que até dilapidaram o erário público, roubaram o país, estão em liberdade, mesmo tendo sido condenados? Condenadas, interrogou-se. Isto só funciona. Isto só mostra que a justiça angolana é a da faz de conta, é um teatro autêntico para mostrar à comunidade internacional que a justiça angolana está a trabalhar, acrescentou Cristóvão Escrivão José, para quem há solução de quem pode ficar na cadeia e quem não pode. O jurista e deputado independente Leonel Gomes explica como funciona o mecanismo da apelação da nossa justiça, afirmando que há duas nuances de recursos, um com efeito devolutivo e outro com efeito suspensivo. O primeiro réu continua na cadeia após julgado. Com o recurso suspensivo, o réu espera a decisão, e se o juiz manter a decisão ou agravar o réu na cadeia preso, se o recurso for a favor do réu, vai para casa definitivamente, disse.
Bom, nós temos que ter a consciência, e admito que o cidadão dito normal, que não tem grandes conhecimentos, nem tem que ter a nível jurídico, não entenda muito bem o porquê de indivíduos que antes tinham um grande poder económico, e alguns, e a maior parte, continuam a ter, não cumprem, digamos, mais rapidamente, ou seja, não cumprem rapidamente aquilo que quem tem que se aplicar determinada medida cautelar, de prisão preventiva ou de prisão domiciliária, ou de ficar com a identificação, o registro num órgão policial para de 15 em 15 dias, por exemplo, dizer que está no país, ou que lhe seja recolhido o passaporte. Enfim, um arguído tem o direito de usar, dentro das suas possibilidades económicas, todos os recursos que a lei lhe é permitido utilizar. Digamos, a nível do Código de Processo Penal, nós temos a possibilidade de requerer aos nossos advogados que usem rigorosamente os seus conhecimentos para que, efetivamente, em defesa própria, possa ter a medida mais adequada ao momento que eu pretendo. Ou seja, o que se passa é que a maior parte dos recursos do Pilha Galinhas, que está preso, e o grande indivíduo de poder económico tem a possibilidade económica de pagar grandes escritórios de advogados, conhecedores dessas medidas de recurso e de recurso em recurso, até que chega a um limite, vai ao Supremo e depois aí é ditado, digamos, uma outra situação. Mesmo quando são condenados, eles têm a possibilidade de recorrer da pena, não é? E só em última instância é que vai transitar em julgado e vão cumprir a pena. Por isso, independentemente da característica técnica suspensiva ou não do próprio recurso, há, digamos, um princípio de igualdade para todos na Constituição, em que o direito de aceder à justiça e de se fazer justiça prática. Quem tem poder económico, isso acontece em Angola como acontece em Portugal e noutros países. Quem tem poder económico tem a possibilidade de recorrer a grandes escritórios de advogados, tem advogados que estudam particularmente determinadas matérias e por isso emitem pareceres e junto aos juízes ou ao tribunal defendem os seus clientes de uma outra forma. Mais eficaz, mais eficiente. Por isso, quem tem poder económico tem uma justiça mais eficaz. Quem não tem poder económico, não tem possibilidade de pagar a um advogado que possa explorar, digamos, até ao ínfimo pormenor de que está no código e, por isso, defender, melhor o seu cliente, daí a razão de alguns estarem em prisão preventiva em casa, não numa prisão, não é? Mas eles estão numa situação, não podem ir andarem-se a passear nos shoppings, nos centros comerciais, irem à praia e etc., não é? Mas têm que estarem recolhidos em casa e controlados pela polícia de que isso efetivamente é assim. E por conseguinte, na verdade, não é só em Angola que acontece, acontece em Portugal, acontece em outros países também, que o poder económico de contratar grandes advogados, grandes escritórios de advogados, faz a diferença em relação àquilo que se consegue da parte da justiça em termos de medidas, nomeadamente cautelares, ou mesmo sendo condenadas em sentença de primeira instância, de ir recorrendo e, de acordo com os argumentos apresentados, até beneficiarem e serem absolvidos, até eventualmente, e não cumprirem pena.
Por último, a decisão foi tomada por quase 2 mil médicos, mas negociações com o governo arrancam amanhã. O Sindicato Nacional dos Médicos convocou uma greve geral em todas as unidades sanitárias de 6 a 10 de dezembro para exigir aumentos salariais, melhoria das condições laborais e reenquadramento do médico Adriano Manuel, ou suspensa 18 meses pelo Ministério da Saúde. Em conferência de imprensa nesta terça-feira, 23 de novembro, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos, Pedro da Rosa, disse que a decisão foi tomada no sábado, numa assembleia geral em que participaram cerca de 400 médicos de forma presencial e 1.500 por videoconferência. Entre as exigências dos médicos estão melhores condições de trabalho, falta de material gastável, de medicamentos nas unidades hospitalares e o aumento da taxa de mortalidade de menores. Mas, segundo Rosa, há também uma gritante falta de medicamentos essenciais para o combate às doenças endémicas como a malária, doenças diarreicas, doenças respiratórias, com destaque para a tuberculose. Se não houver uma rápida intervenção de quem nos dirige, será um caos. No, pois a pandemia, o incidente poderá abrir-se à migração. Não são os poucos médicos que desejam imigrar. Fica o alerta, afirmou o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos, que destacou haver muitos médicos formados com dinheiro do Estado no desemprego ou a prestar trabalhos como voluntários. Um ponto importante da greve tem a ver com a suspensão do médico e presidente do sindicato Adriano Manuel, há 18 meses. Também presente na conferência da imprensa, Manuel anunciou que o governo mostrou-se disponível para começar as negociações já amanhã, dia 24 de novembro. Durante a greve estarão suspensas as atividades da enfermaria e consultas externas, mas os serviços mínimos nos bancos de urgências e cuidados intensivos estarão assegurados.
Esta greve dos médicos tem uma singularidade, que é, nas suas reivindicações, eles atendem às circunstâncias em que fazem o seu trabalho, a nível dos hospitais, dos seus locais de trabalho de saúde, não é pública. Por isso, eles apontam deficiências, quer a nível de condições de trabalho, quer a nível de materiais de apoio, quer a nível de medicação. Quer dizer, é quase tudo que parece que falha e que poucas quantidades ou quase a inexistência delas não dão a possibilidade do médico exercer a sua atividade com o objetivo de curar, de tratar os seus doentes e evitar a mortalidade, particularmente uma doença, a tuberculose e outra situação das crianças. Verificamos que não é uma reivindicação posta em primeira posição salarial, de benefícios, de subsídios, etc., mas sim condições que têm a ver com com o próprio governo, que falha a nível do Ministério de Saúde em proporcionar aos profissionais condições para que o povo seja mais bem tratado quando recorre às unidades hospitalares, sejam centrais, provinciais, municipais, mas isto é que efetivamente é de relevar, é de aplaudir um sindicato que é, em princípio, constituído por profissionais em defesa dos seus próprios interesses, mas que se abre aos interesses deficitários da parte das unidades hospitalares em prestar bons serviços à comunidade, porque não tem como os fazer. E essa é uma responsabilidade governamental da Ministra da Saúde, do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, que é também Presidente do MPLA. Por isso, é notável a posição deste sindicato, que põe em primeiro lugar tudo aquilo que falha a nível das unidades hospitalares, onde eles prestam trabalho, onde eles também reivindicam situações pessoais da classe, dos profissionais, mas põe em primeiro lugar as falhas que atingem o mau tratamento consequente àqueles que recorrem a essas necessidades, porque não há condições de trabalho, porque não há medicação, porque não há materiais de apoio, e efetivamente isto é uma situação tão grave, mas tão grave que é aflitiva. Um povo que percebe, através da posição de um sindicato dos profissionais dos médicos, de que a situação de saúde em Angola é mesmo muito precária.
Carlos, foi a mera coincidência, quer dizer, a mera coincidência da marcação desta greve num período em que o partido no poder vai organizar o seu congresso?
Eu penso que sim, embora possa ser matéria de discussão, se assim o entender, o congresso do MPLA ou de outros partidos, não é? Por isso, pegarem no tema saúde, que é um tema sempre presente todos os dias em Angola, e não só este ano, em anos anteriores, eu diria que a saúde foi sempre um parente pobre dentro da família governativa angolana. Por isso, sempre foi deficitária, tem-se construído unidades de saúde, centros de saúde, hospitais, mas, como muito bem relembra, os profissionais normalmente põem os equipamentos, mas depois não aparecem os profissionais. Estar a inaugurar uma unidade de saúde do PIME, construído com dinheiros do PIME, e depois a mesma não funcionar porque falta profissionais, não é? Faltam médicos, faltam enfermeiros e por aí fora. Digamos, está ali fisicamente uma estrutura que gastou-se ali dinheiro, mas que depois a sua funcionalidade para a qual foi construída não acontece. Isto é muito mau.
Carlos, tenha uma boa noite. Até a próxima edição e um grande abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também, e cá estaremos na próxima semana com outro programa.
possível.